Então vamos ouvir música ruim? Vamos ouvir músicas fétidas hoje? Hoje vai ser difícil, vamos lá.
Troca fitas.
Troca fitas.
É ruim.
Olá, olá, animados ouvintes do Troca Fitas. Hoje, novamente, mais uma edição do É Ruim, um momento em que a gente ouve músicas consideradas ruins e que eu já quero dar um spoiler aqui, que, olha, essa aqui vai ser difícil de defender. Eu queria colocar algumas ruins pra gente defender, mas a escolha de hoje vai ser difícil, mas vamos tentar. Antes de mais nada, deixa eu só antecipar uma coisa aqui. Gente, a gente tá no pior momento de todos os tempos desse país, filha da puta. Então, usa a porra da máscara, sente seu cu em casa, não fica saindo que nem um idiota, lava a porra da sua mão. Tá morrendo gente pra caralho, seu desgraçado. Puta que pariu, eu tô nervoso com essa galera. Mas enfim, tá bom, seus bosta? Se você tá ouvindo a gente e você é um bosta, não seja um bosta, por favor. Você tá arriscando a vida de todo mundo, não só a sua. Se for só a sua, foda-se, mas enfim. Agora vamos voltar. Alegria. Eba!
Falando em bosta, boa noite. Aqui quem fala é o Tito, mais uma vez. Começamos o programa agora com uma bronca, porque é o momento necessário, né, Johnny?
Sim. Quem dera a bosta continuasse sendo só coisas como a que a gente vai ouvir agora. Desculpa a todos que queriam que a gente fizesse um É Ruim, em que a gente consegue defender a música que a gente vai ouvir, mas não vai ser hoje. Tá? Então, já vou antecipar. Lembra quando nos anos 2000 surgiu Gorillaz? Uma banda visionária, uma banda animada, que todo mundo falou: porra, isso aqui é incrível, isso aqui é uma música boa, com um visual incrível. Eis que o brasileiro, ele fala: cara, isso é bom, vou imitar. E como quando alguém assistiu X-Men e resolveu fazer a novela Os Mutantes, o Rick Bonadio, ele viu Gorillaz e falou: cara, eu acho que eu consigo fazer uma coisa legal aqui. E aí surgiu, em 2004, Dogão. Cara, Dogão é a resposta brasileira ao Gorillaz. E é de uma qualidade indescritível. Quando eu escolhi essa música, eu falei: a gente vai dar risada. Mas aí eu ouvi antes da gente fazer o programa aqui e a gente vai ser sofrido, viu, Zé?
Eu achei muito interessante o Gorillaz de terceiro mundo, né, cara?
Olha, se fosse o Gorillaz mexicano, seria maravilhoso. Mas não. É o Gorillaz produzido pelo Rick Bonadio.
Sim, que eu me lembre. Eu me lembro, o clipe ainda tinha um traço meio de vilão do Batman dos anos 70, né, cara? O desenho era meio. A arte era desenhadinha, assim, mais ou menos como o Snoop Dogg fez muito desenho,
sim,
no clipe.
Sim, é mais ou menos, mas ele foi lançado em 2004, mas o traço é mais ou menos como o Snoop Dogg em 92, assim, What's My Name ali.
Isso.
É difícil.
Inclusive, vamos... tem uma chupinhada de Bow Wow Wow e o P.O. e o P.A.
Tommy Dogg. Então, durante o programa a gente vai falando mais sobre essa canção, porque infelizmente a gente vai ter que fazer isso. Então vamos começar aqui com essa maravilha que se chama Dogão é Mal, que é a música que fez sucesso desse disco. Infelizmente fez sucesso, fez mesmo, cara. Vamos lá.
Tem certas coisas que viram um hit, mas ela, assim, no fundo do meu coração, a gente sabe que não merecia, né, cara?
Dogão chegou, entrou em cena, sem ter problema. As cachorras conhecem meu esquema. Elas gostam quando eu falo assim, quando eu trato assim, por isso elas querem dar pra mim.
Essa aqui é essa música é difícil de a gente tirar algum. É tirar suco de pedra. Não é nem leite, é suco.
Eu acho que assim, no fundo, como eu posso dizer, a justificativa, o motivo, pelo qual esse quadro existe é porque o João Pedro Ramos não tem se sentido desafiado intelectualmente o suficiente na vida dele, e aí ele resolve fazer esses exercícios de ginástica mental e ficar querendo defender o indefensável. Que puta que pariu, é um alongamento triste para conseguir. Eu vou tentar, cara.
Você tá, assim, tá com a letra aí?
É óbvio que eu tô com a letra aqui. Esse
fino trato. Fala desse começo, por favor. Lê aí.
Assim, ele se apresenta como um gentleman, né? Como eu posso dizer? Realmente aí eu. Dom Juan, né, João Pedro? Ele se apresenta, ele fala que as mulheres elas já conhecem o seu feitio, não é mesmo, Johnny? É difícil, mas assim, aparentemente elas gostam, ou ele acha, né, que elas gostam,
é.
E aparentemente elas têm vontade de fornicação com o cachorro animado.
Nossa,
cara, eu nunca pensei que eu fosse falar essa frase num podcast, Johnny. Olha, cara, o que você me faz falar.
Falando do Dogão, a voz dele, as pessoas falavam, quem será que é o Dogão? O Dogão, infelizmente, é o Suave, que era do Gigabu, e que chegou, que o Gigabu era uma banda divertida, que era com o PMC e o DJ Teco, e que também gravou com o Biquíni Cavadão, quando o Biquíni Cavadão fez uma versão nova de Múmias, e colocou o Suave ali para fazer um rap no meio, para fazer o que, né, os Estados Unidos faz muito, que é o featuring. Que fez isso aí e colocou Suave, eu, como é que é? Renato Russo, eu Suave e o Biquíni Cavadão. Enfim, o Suave recebeu um troco, uma grana, para fazer Dogão, né? E aí ele fala que as moças querem dar para ele e tal. talvez queiram, mas é. Nossa, Suave, pô, é triste, cara. O cara é Suave.
Eu lembro quando eu era mais novo, né? Eu tinha 14 anos, aparentemente, quando esse hit maravilhoso, essa pérola brasileira foi criada. Primeiro, o Rick Bonadio deve pagar muito bem. Ou pelo menos pra época, assim, o Suave falou,
vai. É a grana, né, cara?
Nem, minha cara nem aparece, mano. Ninguém vai saber que sou eu, tá ligado?
Sim, esse é um fator muito, muito importante. E o Rick Bonadio, que foi um dos responsáveis pelos Mamonas Assassinas, e por ter feito a cabeça do Chorão para mandar basicamente toda a banda Charlie Brown Jr. embora e recontratar outros músicos. Ele, inclusive, fala isso em entrevista. O Rick Bonadio, ele é um cara que olha, enfim. Não vou falar mal dele. Mas eu entendo Suave, assim, tipo assim. Assim, ninguém vai ver minha cara. Foda-se. E também não ficaram falando que era ele. Então ele falou, mano, dinheiro para eu fazer um rapzinho. Porque essa letra aqui não tem nada a ver com o que ele faz fora do Dogão.
É que assim, ele tentou, eu não sei se foi isso, ou se foi ele, né? Ou se foi a ideia do Rick Bonadio, mas é meio que uma música de apresentação do personagem. É. E, mano, personagem é muito 2004, não dá. Em 2021 ele parece ainda pior do que antes, manja? Porque na época, acho que 2004 tava estourando... Rap, como eu posso dizer, ostentação das gringas?
Tava rolando esse negócio, tipo, só
foda. Já tinha uma influência disso, porque ele não ia falar de cordão de ouro.
É o que vem agora, vamos continuar. Vamos continuar com essa letra maravilhosa.
Vamos continuar com essa poesia, porque o começo foi difícil.
Meu estilo é de cachorro louco, minha coleira é um cordão de ouro. Eu curto a vida e o que tem de bom, passando devagar com a Harley Davidson. Mano que só paga palma, não tem nada igual, porque Dogão é mal. Na quebrada, pode virar lata, pra sair comigo, sai até no tapa.
Ele continua falando que ele é foda e ele faz uma rima aqui que eu acho maravilhosa. Eu curto a vida e o que tem de bom, passando devagar com a Harley Davidson. Ai.
Essa é a fita, eu imagino, isso tudo pra mim tem cara de assim, mostrar um desenho pro cara e falar, cria aí. Porque, tipo, não é possível, mano. Isso é uma apresentação. Ele não parou e pensou, quer saber que vai ser o que vai combinar com o cachorro?
São vários trocadilhos com cachorro, basicamente.
Mas tudo bem.
Coisa que o Gabriel Pensador fez também numa música dele lá, de uma forma muito, muito mais divertida, falando que ele não era um dálmata, mas também era pintoso.
Ah, mas isso aqui era puramente comercial. Isso aqui tava na cara. Isso aqui só não é um jingle por muito pouco, assim, por falta de empresa querendo contratar. Isso aqui é a coisa mais comercial que tem. Eu não espero substância de um personagem assim.
Estamos chegando num momento triste, que é o pré-refrão e o refrão. Então, segurem seus ouvidos, porque eu vou deixar até o refrão, tá? Beleza? Segurem-se E vocês vão cantarolar essa bosta, porque o refrão, infelizmente, ele é bem chiclete. É, lá vamos nós.
Vem me quer, mal me quer, o dogão te quer. Vem, sobe e vamos fazer o que o dogão quiser. Vou pra cima, direto no pescoço. Sente o clima, pego até o osso.
Esse foi o refrão. É. Por que, que o dogão é mal? É, sabe o que isso me lembra? As camisetas da Bad Boy. É mais ou menos nessa pegada. É.
Ah,
é,
vamos lá, você vai falar de camiseta da Bad Boy, eu tenho que lembrar o nosso público, nossos queridos ouvintes, de uma coisa maravilhosa, que eu acho que nunca deveria ter deixado de existir, porque quem tem coragem para usar, tem que usar essas coisas, que é o short do Bad Boy com um olho em cada lado, né?
Ah, o olho na bunda, é bacana.
Porra, aí um tem filho, porra, que eu devia ter terno. Imagina a coisa linda, um terno, uma gravata com um olho em cada cu.
Um olho em cada cu? Isso já existe, cara. Isso é da natureza, da anatomia humana.
É, exatamente. Até você que tem belos olhos verdes, veio com um castanho no corpo, né,
Diego? Olho marrom.
Exatamente. De qualquer forma. É, eu entendo muito o apelo, assim, o ritmo da música é muito Lil Bow Wow, que também estourou naquela época. O instrumental é todo tem toda uma chupinhada, assim, o Rick Bonadio escutou um pouco de Snoop Dogg em algum lugar que ele passou, num carro que passou do lado dele, e ele copiou esse Bow Wow, Yuppie, Yuppie, que se eu não me engano era do What's My Name, do Snoop Dogg, né, Johnny?
Isso, é. E, que já é um sample do Atomic Dog, lá do George Clinton, antigaço.
Bom, sempre tem um degrau a mais na escada então, dos samples.
Ele já tá na terceira geração, só que, pô, é triste. Cara, o Dogão foi um dos candidatos ao Prêmio Rutus, que é um prêmio de rap, de hip-hop, importante em 2004. Isso é triste. Mais triste do que qualquer coisa.
Isso só mostra que muita premiação é baseada em venda, né, cara? Quanto que vendeu? Isso aqui vendeu pra caralho. Eu lembro que tocava desde a MTV até os canalzinhos, tipo a Mix TV, que pegava em poucas partes de São Paulo.
Então.
Fez sucesso. Não adianta falar que não fez. Pra época, isso aqui era o que tava tendo a terceira dimensão. Um artista que não é real, mas é real, sabe?
Agora estamos chegando no segundo verso, quando somos introduzidos aos outros personagens. Um deles que não fala nada, mas vamos chegando nos outros personagens, porque o Gorillaz, afinal, tinha 4 personagens.
Eu tô na boa, mansinho na balada. Eu sou do tipo que morde e não ladra. A nega ganja também tá na parada. Se tem gambé aqui, não pega nada. Ganhando grana, só rolando bolsa. Cadela solta, usando pouca roupa. Dançando perto pra me provocar. Se tiver pedigree, vamos ter que cruzar.
Opa, desculpa, vomitei um pouco aqui na minha boca. Cara, essa personagem que foi introduzida agora é a Nega Ganja, que basicamente é só a versão sexualizada de um cachorro pra ter ali uma bitch, uma biate.
É isso que eu ia falar, ele acabou de prostituir um cachorro?
Sim, ele acabou de prostituir um cachorro. Uma cachorra que ganha grana...
Eu nunca tinha ligado isso.
É, então, e ele fala, ele, ó, vamos lá, ele fala que a Nega Ganja também tá na parada, apesar dela não fazer nada na música. Você tem gambé aqui, não pega nada. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, acho que ele só quis jogar um street cred ali de fuck the police.
É, eu não sei porque, assim, até faria sentido se ele tivesse, de fato, tentado dirigir a palavra negativamente, mas ele só falou que não acontece nada, então, tipo, não explicou que ela é amiga dos policiais, ela é... A Nega Ganja é sobrinha do Pereira.
É, ele fala, ganhando grana só rodando bolsa. Só que ele não fala quem que faz isso. Às vezes o Dogão, na verdade, que é um mexer. Pode ser, ele é mal, cara. Ele é mal. Essa edição do É Ruim vai se chamar É Mal, porque é mal mesmo.
Será que é bem provável que com o sucesso que isso, na verdade. Época deve ter tido um Michê que se auto-intitulou Dogão.
Eu acho que o refrão, na verdade, ele quer dizer
de orelhão.
O refrão, ele se refere assim, que a música é bem ruim. Então é mal. Mas agora a gente vai chegar a um momento que eu acho muito interessante. O Dogão, ele foi falar com uma pessoa que não é citada na música, que é uma mina não, uma cachorra, me desculpe, uma canina. Nossa senhora. Só que ele vai chavecar a moça que estava acompanhada. E aí chega, ele, o que, que ele faz? Como ele é mau, ele não...
Ele não é mau, ele é comedor de casada, cara.
Então, é. Só que aí ele não entra na briga, ele chama o nosso terceiro personagem, que depois que ele falar aqui, eu vou discorrer sobre ele.
Uma roubada, tava acompanhada, juntaram cinco pra me dar porrada, paro e penso no que vou fazer, mano cabuloso aí, cadê você?
De truta, qual é teu sentido, Deus?
Chamaram ela de canela e achou que fui eu, segura a onda, pede a conta enquanto eu corro, pra que ficar e apanhar que nem cachorro?
Ele chamou o mano cabuloso. Aí entra novamente o humor 2004. Eles falaram, o Mano Cabuloso é o alívio cômico do Dogão, basicamente. Que, aliás, é, Mano Cabuloso é um nome que só quem não nunca... Como você falou, o Rick Bonadio ouviu rap tocando enquanto ele tava no Outback comendo o Blooming Onion.
Mano Cabuloso parece nome de inimigo de videogame mal traduzido, sabe?
Então. E aí, o Mano Cabuloso... Mano Cabuloso, eles, como ele é um alívio cômico, eles falam, como vamos fazer o Mano Cabuloso ser engraçado? Do jeito mais trapalhões possível. Então, o Mano Cabuloso, ele é gago e fanho ao mesmo tempo.
Eu achei então, que ele estivesse tentando tirar o resto de paçoca dos dentes da frente.
Então.
Que truta. Sabe quando você tenta tirar aquele milho da pipoca? Que truta.
E então, e eles tiveram que encaixar a gagueira na batida. Então é um negócio que não é que nem o pagode na casa do Gago, que tem uma malemolência.
Aí, não, mas isso aí é o Rick Bonadio inovando. Isso é a virada de gagueira. Não tem virada de bateria?
É
a virada de gagueira.
De
gagueira. Dogão, porque o Dogão é mau, cara.
O Gago mais respeitável que já existiu nas músicas se chama Sketchman John. Esse sim sabe usar sua gagueira de um modo bom. E exato. Mano Cabuloso.
E o que ele fazia não era nem considerado beatbox, era uma parada que só Sketchman John fazia, né, cara?
Então.
Como é que você define o poder vocal de Sketchman John e todas as consoantes que ele enfia dentro dos seus vogais?
É papopê. É da hora, é sketch, mano. Sketch de montão.
É, exatamente. Se você não conhece, conheça. A gente vai começar a trazer essas bizarrices. É que Sketchman pra mim fez sucesso pra caralho. É que nem trazer
Sketchman
Ranger.
É bom. Sketchman não vai entrar no É Ruim, porque o Sketchman é
não,
bom.
Não, tô falando trazer pro podcast.
Ah, sim. Bom, vamos, a gente
bom,
vai...
vamos lá. O Mano Cabuloso não ajuda o Dogão, porque ele já sabe que o Dogão é meio babaca. Ele fala que as meninas rodam bolso pra ganhar dinheiro pra ele. É, anda de Harley Davidson, eu não sei nem o que... Vai que o... E o Mano Cabuloso veio de buzo. Ele fica puto. O cara tá andando de Harley Davidson, não sei. Mas ele só perguntou e falou, tipo, se fudeu, né?
O que acontece aqui é o seguinte. Primeiro ele fala que a menina roda a bolsa e não sei o quê. E agora ele se desmente. Ele fala assim, ah, chamaram ela de cadela e acham que fui eu. Foi você, filha da puta. Você é um mentiroso. Você é um caluniador.
É que no caso ele não chamou de cadela. Ele implicou, não, né? Ele disse que ela ganha dinheiro rodando a bolsa. Ou disse que alguém ganha. Às vezes era ele também, como você disse.
É verdade,
né?
É verdade.
Ele, não necessariamente foi ela, ou ele, no caso, que chamou. Mas aí, é óbvio, né? O cachorro foge, porque é o que tinha pra fazer. Eles não queriam que a música tivesse 8 minutos, que nem as do Snoop Dogg na época. É. Tipo os Bloody Dodge de 10 minutos do Snoop Dogg. E volta pro refrão maravilhoso, que esse refrão, inclusive, parece que foi ringtone de um meio planeta, né, Johnny?
80 mil downloads desse ringtone. Puta, eu nunca ouvi, eu acho, alguém perto de mim em 2004 com um ringtone. Lembra do seu ringtone? Agora... Hoje em dia, você pega o celular e você já põe no silencioso. A primeira coisa que você faz quando compra é jogar o silencioso. Mas antes, o ringtone era a mania da galera. E agora, eu nunca ouvi um ringtone do Dogão é Mal. Mas assim, eu não sei se eu andei com as pessoas erradas ou com as pessoas certas.
Imagina o pessoal usando isso, acordando com isso. Uau, 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 upi. Volta pra música, Johnny, porque tá... É indefensável, cara. Eu me sinto aqui argumentando com o Paulo Guedes. Sabe?
Vamos dar às pessoas aqui, então, um tostão de como seria quando tem o ringtone perto de você, porque agora vemos ao momento do refrão. Vamos chegar ao momento aqui do refrão, que é vergonhoso, que ele faz um negócio com a plateia virtual dele, que é num esquema roupa nova com whisky a gogô, que ele fala hey, ho, hey, ho. Hey, hey, ho, ho, maca, caralho. Só que, cara, no Whisky a Go-Go faz sentido. Aqui não. Vamos lá. Finge que você está do lado de um amigo no bar e toca esse ringtone. Cara, agora eu imaginei, como eu falei para imaginar, eu imaginei, você se imaginou num bar e tocou o ringtone da pessoa com essa música? Eu acho que é bem, nem na época era uma coisa que você ia falar, pô, esse cara é cool. Esse cara não é bacana.
Como a galeria diz hoje em dia, eu acho que é cringe, né, Johnny?
Sabe quem devia usar esse ringtone? Paulo Cogos. Paulo Cogos, com certeza.
Paulo Cogos tem cara de que usa ringtone de Dogão é Mal.
Agora, deixa eu só voltar aqui um pouco no que a gente já falou, que é, em 2004, essa música foi eleita pelo Folhetim a pior de 2004, segundo muitos votos aqui. E aí, o Rick Bonadio foi entrevistado pelo Folhetim, e aí o que ele disse, eu vou fazer aqui uma... Vou mostrar o que Rick Bonadio respondeu quando entrevistado. O Dogão ganhou a pior música? Ótimo! Era justamente o que a gente queria, causar esse impacto mesmo. Dogão é desbocado, a intenção sempre foi ser polêmico. Ah, Rick Bonadio, vai tomar no seu cu. Aí, deixa eu continuar aqui, porque ele se explicando é maravilhoso. Ele fala, eu acho que o mais óbvio de tudo é o preconceito contra um artista virtual. Acho que é o que mais pegou na história. Mas é claro, há quem goste e há quem não goste. As pessoas não entenderam que o personagem virtual pode falar que é mal das cachorras. E as pessoas querem responsabilizar alguém pela atitude. Ah, Rick, vai se fuder. Não é isso, a música é ruim mesmo, cara, desculpa. Ela é bem...
Essa foi a resposta de quem assiste os desenhos nazistas da Disney e fala, ah, nem vejo nada de errado. É, tipo, sabe, ele tentando defender o indefensável, assim, ele, ah, não, porque... Não é porque é uma obra de arte que tá ligada ao artista. Vai se fuder, Rick Bonadio. Tá me tirando, caralho.
Aí, não, tem outra coisa que ele fala que é incrível, tipo, uma das músicas que também foi indicada como piores, mas que ganhou, sei lá, 3 votos, foi Equalize, da Pitt. E aí ele fala, a faixa Equalize é muito boa, mas tocou tanto que as pessoas acham que é chata. Não é porque não gostam, é porque tocou muito. Com certeza o Dogão teve um problema parecido. É, Rick, é isso. Foi por isso. Você escreveu aqui uma obra de arte.
Sim, o problema, na verdade, o gargalo no sucesso que duraria décadas do Dogão foi a saturação, com certeza.
Ele ainda tentou mais uma. Ele tentou fazer a candy shop do Dogão, que se chama Banho e Tosa, que falhou miseravelmente.
Meu pai do céu, graças a Deus que foi essa escolhida. É esse nome mesmo?
Banho e Tosa, e é uma versão, é meio candy shop, assim, tipo, trans pra cacete. Eu sou o Dogão. É bom, essa também é, né?
Música de puteiro barato, né, cara?
E agora a gente vai chegar no verso de quem? Do cara que eu mais gosto dessa música. Não, eu não gosto, mas é que... Do Alívio Cômico, Mano Cabuloso.
Cabuloso?
Então, ele tem um verso sozinho.
É o Zaka.
Ele basicamente, na TV Colosso, tinha o Capachão. O Capachão, depois que teve o Colosso, ele virou o Mano Cabuloso.
Caralho. Muito bom. Volta aí pro freestyle do Mano Cabuloso.
Nossa.
Vem lá bolando contra quais que eu entrei bem. Mão roubada no meu lado, não tinha ninguém. Só tem amigo, Dogão, ninguém. Vê se eu sou o cabuloso, não sou o Superman.
Eu tô falando é assim o dia inteiro. Nega, ganja, passo ligeiro. E vem correndo pra cima do Dogão. Quem tiver no cio aí, levanta a mão.
É muito nauseante essa música. O melhor verso é do Mano Cabuloso, que na verdade não é bom, mas eu acho que... A gagueira. Aí eu acabei de perceber uma coisa. Ele é gago, fanho e tem a língua presa. Eles falaram assim, como fazer humor? E é o humor zorra total, né, basicamente.
É, dificinho, assim. Não sei, como eu posso dizer? É difícil, cara. É muito ruimzinho, é muito simplesinho, não tem. Não é que assim, não é que eu só gosto de música com substância, porque não é bem por esse lado. A gente gosta de muito lixo, né, Johnny?
Nossa, sim.
Mas cara, é uma parada tão superficial assim que não tem como, mano. Você vai analisar uma folha de papel em branco, fica difícil.
Inclusive, eu queria deixar aqui registrado que agora, se você ouvir essa e voltar no nosso episódio anterior da banda Cine, você vai ver toda a qualidade da banda Cine. Porque depois que a gente fez aquele episódio, eu fiquei com o refrão "Aposta um beijo que você me quer" na cabeça e ela começou a me pegar. Aquela lá é um chiclete gostosinho, viu? Desculpa. Eu falei que era ruim, assim, ela não chega a ser boa, mas o Dogão é mal, é difícil. O Dogão é mal, assim, ele. Se a banda Cine ganhou nota zero, o Dogão, ele chega ali no subsolo. Ele desce uns andares.
Então, uma coisa interessante, assim, tem uma personagem que chama Nega Ganja, mas aí, aparentemente, quando eles vão falar de droga, eles chamam o negócio de ligeiro, e eu não conheço uma pessoa que, na minha vida, tenha chamado maconha de ligeiro.
Eu conheço. Rick Bonadio.
Ligeiro?
Rick Bonadio.
Ah, o Rick Bonadio, graças ao... Ah, nossa, como eu posso dizer, a diferença de classes sociais, ele não faz parte da minha vida, que na minha vida eu nunca conheci ninguém que falasse ligeiro para isso. E se houvesse, de fato, tentado censurar ou falar de maconha, por que pode chamar de ganja e não pode chamar de beck?
Ela não tem voz, né? Na verdade, a nega ganja é que canta o refrão, será? Provavelmente.
Pode ser que sim.
Provavelmente. Olha só, a nega ganja...
Por isso a maconha é o personagem, né?
Ele chama de... Não, ele chama de... Enfim. Vamos, só falta pouco. Vamos para um dos últimos versos aqui.
Cara, eu queria que ninguém nunca no mundo tivesse, e assim, nunca mais, no, espaço na mídia para fazer trocadilho sexual com animais. Sério. Nossa. Nunca. Nunca mais. Nunca mais. Por favor.
Tô ligado, deve tá na mente. Vai mexendo o rabo e diz que tá contente. Dog do norte, dog lá do sul. Aqui não entra poodle, metido a pitbull. Mano, cabuloso, vamos.
Que tá pegando, mano?
Nada, eu tô caindo fora, é o fim. Com essa cachorrada latida atrás de mim.
Bom, eu não vou deixar vocês sofrendo com mais o refrão, assim, não tem novas letras, acabou. Mas eu acho que aqui o meu verso preferido, até gaguejei aqui em homenagem ao Mano Cabuloso. Que o meu verso preferido é o... Nossa, mas ele faz no ritmo, se ele faz uma virada de gagueja.
Eu tô falando,
tá pegando,
é técnica,
mano.
É umas paradas que nem a Fernandinha Beatbox, o cara que fez o acústico do Marcelo, nem fazendo de beatbox tem a gagueira, a virada de gagueira, a técnica milenar do Dogão aí, do Mano Cabuloso, que aparentemente é o artista mais técnico do grupo.
Eles não falam quem que fez essa voz, eu acho que essa pessoa, ela quis muito sigilo, na verdade. O Suave também às vezes quis e vazou, mas o Mano Cabuloso
não. Eu não sei. Tá aí, quando era mais novo eu sempre confundia, o Suave e o de Leve não são a mesma pessoa.
Não, mas eles são confundíveis. O Suave eu acho que é paulista e o de Leve é carioca. O de Leve tem umas letras ruins também, mas ele tem umas boas. As ruins dele são mais então machistas, assim, pra variar. Porque na época era meio...
Exatamente. Não acho que deva se esperar nada diferente disso. Até aí, pagode era machista pra caralho também.
Eu queria chamar a atenção pra um verso, o verso mais vazio, os versos mais vazios de toda a música brasileira. É o seguinte. Mano Cabuloso, vamos... E aí ele fala, o que que tá pegando, mano? E ele fala, nada, eu tô caindo fora. Tipo, é o verso mais vazio. Ele fala, ele chamou o parceiro e ele falou, e aí, o que aconteceu? Não, nada, é que eu vou embora.
Eu acho que eu consigo entender, eu acho que ele tá meio que avisando que ele vai embora, tá ligado?
Sim, mas...
Quando eu tinha que pegar carona com você pras baladinhas...
Mas você falava assim, ô... Aí eu falo...
Mano Cabuloso, vamos.
Ele fala, nada não.
Aí ele se fez de gaguinha, fez, o que que tá pegando? Ele falou, nada, mano, tô saindo fora, é o fim.
Fica aí, fica
e aparentemente
aí.
Ele sai falando que quem tá no fio levanta a mão e aí ele reclama que tá todo mundo latindo atrás dele.
Basicamente, ele vai, ele soltou os feromônios da Polishop e falou assim: quem que tá no CEO aí? Vem, vem cá, que eu sou o Pica de Mel. E aí depois a galera veio assim, atrás dele, do gelinho de goiaba, e perceberam.
Ele escolhe, ele olhou na multidão de pessoas do cheirinho lá, desse rolê todo que você explicou, e falou: eu quero uma casada. Aí ele foi atrás da casada, arrumou treta. E aí ele falou: Mano Cabuloso, me cobre. O Mano Cabuloso falou: problema seu, meu parça. Ele falou: então, vamos embora.
Ele falou: problema seu. Ai, que... essa aqui eu não preciso perguntar. É ruim, Zé?
É ruim, mano.
Não é, é ruim, é pior.
E assim, eu queria deixar bem claro: agradeçam que não foi banitosa.
O nome da música já basta. Basicamente, banitosa. Eu não queria, mas ao mesmo tempo a minha curiosidade mórbida musical me faz querer algum dia passar, tipo, sei lá, dar aquela passada rápida pelo resto do disco do Dogão, que existe um disco, não é que foi um single. Na época, em 2004, existia um negócio chamado disco, e as pessoas gravavam discos inteiros, inclusive o Dogão, que gravou o seu álbum de estúdio, que tem músicas como Parvovirose, Sete Galo e Vida de Cão, claro. É meio obrigatório que ele tenha uma música chamada Vida de Cão. E De Rolê. O que é um... Zé, você que entende das gírias, você que é do rolê, você que é um cara muito do rap e da quebrada, o que é um Parvovirose?
Peraí, eu não sou dessas quebradas não, meu pai. Peraí, repete o nome dessa porra, eu vou jogar na Wikipédia.
Parvovirose.
Parvovirose.
Lendo isso.
Parvovirose canina, calma aí. É uma doença de cachorro.
Sério?
Contagioso. É o CPV altamente contagioso, transmitido de cão para cão. Pelo contato direto ou indireto com suas fezes, tá? Aí o escate do Dogão, cara.
Nossa, eu vou ter que alguma hora ouvir essa porra. Será que é uma música tipo meio de Diálogo do Dogão?
Eu não sei, talvez seja alguma coisa que, onde o personagem se encontra um pouco mais, como eu posso dizer? Ele contempla a sua possível morte, porque aparentemente está escrito: as vacinas podem prevenir essa infecção, mas a mortalidade pode chegar a 91% nos casos não tratados.
Olha, é tipo
uma música de awareness, manja? We are the dogs, we got parvovirose canina, sabe?
Sobre o disco Dogão e Mal, eu queria dizer, inclusive, que todas as músicas são compostas por Dogão e Mano Cabuloso. Menos Banitosa, que é Dogão, Mano Cabuloso, Charlie Midnight e o André Simone, que tiveram a audácia de colocar seus nomes verdadeiros aqui. Bem que Charlie Midnight, eu sei que não é, né? O nome verdadeiro, mas
André Simone. Charlie Midnight, às vezes, era o nome do cara que trabalhava na Pet Shop, que fez o Banitosa do Dogão, sei lá. E o André, sei lá, quem era o dono do estabelecimento fino onde o Dagão faz a sua barba. Aí.
O Charlie Midnight dava banho e o André Simone fazia tosa, basicamente. Enquanto eles cantavam... Gente... Olha, eu tava entre essa música e outra, eu não sei se eu tô contente por ter escolhido essa música pra já tirar da fila, mas eu queria muito que nossos ouvintes recomendassem músicas ruins. A gente teve recomendações lá no Instagram, que eu não vou falar aqui para não estragar a surpresa. Tem umas que vão valer a pena serem ouvidas em breve aí. Que com certeza a gente vai extrair muito mais filosofia. Não canina, eu vou evitar agora músicas que tenham animais. Então não vai ter
muito. Especialmente se tiver trocadilho sexual, cara. Foi bem difícil, assim. Logo depois do estrogonofe que a minha esposa fez, assim, dá bem bom. Vem essas coisas. É difícil. Johnny, Dogão é ruim.
Dogão é ruim.
É. Johnny, tem patrocínio hoje?
Não, não, porque eu não quero ligar ninguém a essa música. Nossa, ninguém pode ficar ligado a essa música. Mas já que você me deu a oportunidade, eu vou aproveitar aqui essa ocasião.
Eu tô sem o timer aqui da reunião.
Eu vou ler um e-mail, já que é assim. Porque nós temos e-mails aqui guardados de anos atrás, porque a gente não tem tido tempo, né? A gente já falou até do nosso cliente noturno, mas sabe outra pessoa que mandou e-mail, eu deixei no vácuo de novo? O nosso amigo Manuel Poeta. O Manuel Poeta mandou outro e-mail, É, já, eu acho que isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser meio um sal de fruta pós do Algo é Mal, tá? Obrigado, Manuel Poeta, que vai ser basicamente o nosso endo hoje.
Nosso antiácido.
Vai. Amigos, aqui é o Manuel Poeta, mais uma vez. Obrigado por dividirem minha poesia com o público num programa passado. Retribuo com novos versos. Se precisarem de serviços de poesia, estou às ordens. Inclusive, eu queria só lembrar a todos que estou desempregado. Então, se você precisa de redação, conteúdo, coisas escritas, social media, por favor, entre em contato aqui, que eu estou precisando de dinheiro novamente, porque o mundo da publicidade é um mundo muito escroto. Mas, voltando aqui, vamos à poesia de Manuel Poeta. Amigos que não conheço, em vocês me reconheço. A poesia é como as estrias, ela dá voltas e intriga. Quem a só suspeita saber ao certo o suave sabor do suor do salubre sorveteiro, se não sabe o Dr. João. A ele meu perdão, a língua travava, mas era bom seu coração. Rima não é meu talento, na dúvida tento, enquanto esfriam as marmitas, sigo ouvindo troca-fitas, penicilina. Cara, olha, inclusive, Manuel Poeta, eu gostei de ler isso depois do Algo é Mal, porque ainda deu uma elevada no... Eu, por exemplo, ele
com certeza, frase. Só essa aliteração no S aí foi maravilhosa.
Exatamente, só essa frase... Já ganhou de 4 minutos de Algo é Mal, que ele falou o suave sabor do suor do salubre sorveteiro. O Arnaldo Antunes, nesse momento, sentiu uma coceira atrás da orelha. Com certeza. Onde ele não tem o cabelo, né? Porque ele raspa ali do lado para fazer o semi-moicano dele.
O undercut de... Muito bom.
O Manuel Poeta é foda. Cara, eu queria muito, se o Manuel Poeta algum dia quisesse apresentar aqui, fazer um... mandar um áudio, estamos à disposição, viu?
Sim, por que não? É, inclusive, tá aí o mural de emprego, né? O Jônio tá falando aí que ele precisa agora de outro jeito de pagar as contas. O como é que é? Manuel, Manuel Poeta?
Manuel Poeta, ele tá com serviço.
O Manuel Poeta tá aí oferecendo seus serviços de bardo também, vendendo suas poesias.
E uma coisa, eu recomendei o Corova 71, né, nos programas anteriores. Foi só recomendar que o bagulho fechou. Então, o pessoal do Corova 71 provavelmente também está procurando aí. Porque a coisa está feia, meus amigos. Fiquem em casa. Já falei no começo, vou falar no final de novo. Proteja seus familiares. Não acredite em políticos que são escrotos. E porque a coisa está feia. E se você está seguindo falsos profetas, não faça isso, seu idiota.
Exatamente. Tem duas coisas que nunca fica velha, né? Humor negro e criança sem vacina. Johnny, acabou hoje.
É, olha, demorou pra cair a ficha, cara. É, gente, onde já se viu, né? O Zé Cotinho era tão hit na nossa época, assim, e agora o Zé Cotinho, ele chora, né?
Depois que descobriram a semelhança dele, ficou explícita com, como eu posso dizer,
com os
demônios, filha da puta, os vagabundos desgraçados lá da América do Norte. E a semelhança, de fato, é boa, como eu posso dizer, intensa, especialmente porque o uniforme dele é sempre de muita baixa qualidade.
É.
Bom, é isso, Johnny. É, vamos encerrando por aqui. Acho que não tem mais nada para falar.
Sim, ó, essa música, ela inclusive para combinar com o clima de merda que está esse país, mas tudo bem. Fiquem contentes, se segurem, fiquem em casa, senta esse cu no sofá. E inclusive, se você está tendo que ir trabalhar, que eu sinto muito, use máscara o tempo inteiro. E enquanto você estiver no seu expediente, fique xingando o seu chefe mentalmente durante todo o expediente, porque isso funciona e seu chefe vai sentir uma pontadinha no coração, quem sabe. não desista, fique xingando ele mentalmente e quando ele passar por você, xingue mais alto, mentalmente, para não perder emprego porque tá foda.
Caralho, muito bom. Gostei, foi um episódio de revolta. Johnny, semana que vem teremos convidados, teremos um programa normal, como seremos?
Sim, vamos voltar ao normal, porque o É Ruim, ele exige muito do nosso estômago. É, mas o nosso próximo É Ruim, vamos escolher uma música um pouquinho mais palatável, tá, galera? Fiquem tranquilos que esse aqui foi só um chutinho nas bolas.
Falou.
Obrigado a todos, Johnny, que ouviram. E se você sentiu um pouco de enjoo, me desculpem.